muito intensa, né? E isso também é histórico, isso também é localizado, né? Da onde vem a força do cinema sul-coreano? Por que que tu vê um Parasite e fica devastado? Por que que tu pega uma criada do Park Chan-wook e fica assim, cacete, nossa? Porque esses diretores, né, cresceram em contextos de ditadura militar, de anticomunista. Então, tanto o Park Chan-wook quanto o Bong Joon-ho, quanto toda essa geração do cinema sul-coreano cresceu em contextos de ditadura. Isso é muito importante ressaltar. Por quê? Porque a gente ouve a mídia sempre reforçando a Coreia do Norte é uma ditadura, Coreia do Sul, tigre asiático, democracia, pipipopopó, bababá. Mas, assim, a democracia na Coreia do Sul é muito nova. E quando eu fui pesquisar para comentar o Parasite, né, contextualizando o contexto do Bong Joon-ho, e você lê as entrevistas deles, o filme é muito mais emocionante, porque tu vê o quanto ele colocou da própria experiência ali. Então, ele fala dos anos dele na universidade, na Coreia, que de manhã eles iam protestar, de tarde eles iam para aula e de noite eles iam estudar todos os autores comunistas que eram proibidos. Então, tem todo esse movimento dele, e ele é tão preciso em trazer esse sentimento que ele passa isso para o público de uma forma. É por isso que você não vê muita esperança nos filmes do Bong Joon-ho, porque ele viveu um contexto muito difícil e ele tem, ainda carrega isso muito forte com ele. Então, no Parasite, ele fala que ele acredita que o mundo pode se tornar um lugar melhor, mas que não é isso que ele quer passar no cinema dele. E ele deixa isso bem claro. Então, eu gosto bastante da forma como ele lida com os temas, né? Porque, ao mesmo tempo que é muito localizado, porque eu acho que é legal a gente entender o contexto do filme, ele também consegue construir uma coisa que dialoga com diversas plateias, né? Eu li as entrevistas antes do filme e da entrevista depois. Na entrevista depois, ele falou que ele ficou muito impressionado com a recepção que ganhou Cannes, eu acho. Não sei se ganhou também em
Veneza. A Palma de Ouro.
Palma de Ouro.
E foi o primeiro coreano, sul-coreano, a ganhar a Palma de Ouro. Também.
Sim, e tá numa grande expectativa de que seja um dos grandes indicados ao Oscar, incluindo o filme Melhor Diretor, Melhor Filme Estrangeiro. E aí foi muito destacado isso na imprensa, porque apesar do cinema sul-coreano ser uma potência inegável hoje, inclusive em termos de criatividade muito mais preponderante do que Hollywood, não teve nenhum diretor, nenhum filme sul-coreano ainda indicado. Por quê? Porque isso é xenofobia, isso é racismo, né? A gente, você coloca o asiático enquanto uma população subordinada, e a Coreia do Sul passou pelas colonizações dos Estados Unidos e do Japão, que inclusive mostra no filme como eles têm essa obsessão com falar inglês, como eles citam uma batalha japonesa, sendo que o Japão foi uma das maiores, assim, ó, um dos maiores colonizadores ali do leste asiático, junto com a China. E eles continuam algumas, essa elite que a família, né, do Park, que foi assim, destacou, ela acabou ainda traz isso, ainda traz esse passado colonial, né, como a nossa elite aqui traz. Então, ao mesmo tempo que é localizado, ele também consegue construir. Ele disse que ele se surpreendeu e depois ele voltou para ver o filme e ele constatou que é porque ele acha que hoje em dia a gente vive numa só nação, que é o capitalismo. E eu acho sensacional essa fala dele. Ele deixou bem claro por que que esse filme apela tanto, por que que é tão emocionante, porque, gente, assim, é a nossa realidade. Eu não chamo o cinema do Bong Joon-ho de distopia, porque é o que a gente está vivendo agora, sabe? Tipo assim, eu venho de Belém, Pará, e é uma cidade que enchente que nem essa tem quase todo dia, assim. Eu acho que hoje mesmo lá deve estar tendo várias enchentes dessas nos bairros periféricos, Guamá, Terra Firme, onde vivem as grandes populações negras da Amazônia. Então, assim, não é distopia. Isso é o real, isso é o aqui e agora que a gente está vivendo. Essa coisa de morar no subterrâneo porque não tem como pagar. Gente, a reforma da Previdência acabou de passar, isso que o Paulo Guedes vai fazer com a gente. Isso aí pode ser bem o nosso futuro. Então, eu acho que o Bong Joon-ho, essa minha fala, né, eu acho que eu vou encerrar aqui, depois eu posso acrescentar mais, e também a fala de vocês, e a partir da fala de vocês, da Morgana, de todo mundo que está aqui presente. Mas o que eu queria dizer é isso, assim, eu gosto muito de olhar para o cinema sul-coreano a partir desse ponto de vista localizado, de entender a história, de trazer o contexto, porque eu, como pesquisadora, pesquiso Estados Unidos, eu sei o contexto dos Estados Unidos, então eu também pesquiso, quando eu vou falar sobre a Coreia do Sul, eu também pesquiso sobre a Coreia do Sul. E é bom, legal trazer para a gente contextualizar e, ao mesmo tempo, trazer o quanto a eficiência da linguagem cinematográfica dele consegue construir algo que atinja todos nós em cheio de uma forma muito profunda, né? E pensar o quanto esse novo sistema mundo, barra colonial, barra heteropatriarcal, impõe as mesmas punições e severidades para todos nós, né? Seja na Ásia, seja em Belém do Pará, seja em Florianópolis, seja no Rio de Janeiro. Então, essa é a minha fala. E daí, se vocês quiserem comentar mais depois, eu estou aqui. Muito obrigada.
Jerusalém.
Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É uma alegria estar aqui compartilhar algumas reflexões. Eu sou psicóloga, eu trabalho e estudo a partir da psicanálise, fazendo doutorado atualmente, e pensando nessa intersecção da psicanálise e da arte, né? Então, esse filme realmente convoca uma reflexão que ela não é fechada no sentido, né? Buscar abrir sentido, e eu busco destacar alguns pontos que me chamaram a atenção também no filme. Sou grata pela fala da Yasmin, por toda essa contextualização histórica que ajuda a gente a pensar. Então, o próprio título do filme já indica o tom que vai ter, né? O que é parasita? Parasita pode ser tanto na biologia como o organismo que vive de ou em outro organismo, dele obtendo alimento e, não raro, causando-lhe dano. E também pode ser pejorativamente o indivíduo que vive às custas alheias por pura exploração ou preguiça. Só isso já abre diversos paradoxos que são retratados ao longo do filme. Então, é como a gente pode acompanhar, né? Um filme que mescla comédia, humor negro, suspense, terror, de uma forma bastante que nos prende a atenção e nos permite transitar por essas diferentes esferas da humanidade, né? Do que constitui os paradoxos, aquilo que não se fala, mas que, bom, tá ali pra... com uma crítica ou com uma denúncia. Então, numa sociedade do espetáculo, né? Uma sociedade do consumo, quais valores imperam e engendram relações? Quais lugares na trama cada um é convidado a ocupar? Pensando cada personagem, pensando alguns paralelos que são feitos a partir do filme. Então, para a gente pensar a obra de arte, a literatura, o cinema, a partir da psicanálise, a gente sempre pensa, busca partir, né? A partir do conceito de estranho para Freud. Estranho seria aquilo que é familiar e infamiliar ao mesmo tempo. Ele só é estranho porque traz em si algo da familiaridade, seja a nível inconsciente, seja algo que chama atenção. Se não fosse assim, passaria por indiferença, né? Não faria questão para cada um. Mas então eu convido a partir dessa reflexão a cada um pensar também o que mobiliza em si dessas cenas e permite tramar ou questionar a partir de um lugar singular. Então, logo no início do filme, a gente vê a família morando num porão, né? A questão do porão serve como uma metáfora bastante significativa. Eles ocupam um espaço restrito. Aí tem essa busca, né, pelo sinal de Wi-Fi, né, erguendo as mãos para cima, como se tivesse algo mais além, algo na superfície, algo que nem todos têm acesso, mas que é possível buscar, né? E quando a gente percebe a casa dos Parks, fica mais evidente ainda esse paralelo, uhum, no espaço luxuoso da família, na sustentação, né, dos bens, dos espaços, ocupados por poucas pessoas, mas de uma imensidão, e contendo um porão, né? Que pode indicar aquilo que pode, que não pode ser mostrado. Questão das profundas desigualdades sociais e a questão da superfície, no sentido ali também de uma... atribuído ao dinheiro, aparências, enganos, que vão engendrar toda a trama, né? Toda essa busca. O quanto os próprios personagens são tomados como objetos numa relação mais ampla do termo, né? Da relação nessa sociedade de consumo que as próprias pessoas são vistas como coisas.
Como você falou da familiaridade, a família tá mais se familiariza muito mais com os Estados Unidos ou com o inglês e tudo também. Mais do que com a própria terra, né? Então, com tudo que eles... com as tradições da terra ou aquela coisa de ser do índio, né? Que é uma coisa tão fora do contexto deles. E realmente é um contexto muito dentro do norte-americano ali, aquele índio com aquele tipo de cocar e tudo mais.
Sim. Até quando vão falar do... Ah, essa barraca vai dar conta, ela é dos Estados Unidos, né?
Aham, é dos Estados Unidos, ela vai dar conta.
Seria como se fosse uma garantia de algo melhor ou superior, então... As avessas, né?
É mais valorizado.
Bastante significativo. A questão das mídias sociais também é muito aparente no filme, né? Quando tem aquela ameaça ali, né? Que vão falar, bom, esse botão de enviar é como um lançador de mísseis. O quanto diz das nossas relações cotidianas também, o quanto diz dessa questão, bom, o que é filmado tem um estatuto de verdade, né? Como se fosse uma versão que é o que é. E o quanto isso ocupa o papel da nossa vida, né? Do que pode ser mostrado, o que não pode. Aí toda a questão da manipulação que se dá a partir de inúmeras artimanhas, né, que essa família usa. Aí vou falar sobre a governanta, né? Ela parece uma ovelha, mas no fundo é uma raposa. E fica isso, né? Quem que é a ovelha, quem que é a raposa, afinal, nessa trama, né? Então tem uma maleabilidade dos papéis, uma densidade das relações que não permite taxar como bom ou como ruim de todo. Porque fica... As duas famílias entram nisso, né?
Nesse... É uma colisão, né?
Uma colisão em que explorador e explorado, esses papéis se confundem e vão marcar algo no entre, né? Que não é de tomar uma visão totalizante, né? Mas abrindo as entrelinhas, assim. Então, alguns papéis vão se repetindo, vão demarcando algumas posições que...
Sim.
Bom, a própria trama é convidada a cada um ocupar, por exemplo, do porão, né? Primeiro é, bom, esse que estava endividado, toda uma questão... Depois o que se passou por motorista, ocupando o mesmo lugar, né? Isso vai marcando um pouco o tom do filme. A questão dos limites, né?
A própria criação do porão, ele acaba se tornando interessante de supor que não se foi falado do porão porque o arquiteto ficou com vergonha de falar sobre o porão porque era para fugir da...
Me ajuda. Norte-coreanos.
Isso. Uhum. E tinha um caráter religioso também, né?
Uhum.
Então, tem essa vergonha, então não se fala do porão porque esteticamente não funciona mais, ou tenho vergonha daquele passado de tentar fugir, então também tem isso.
Sim. E aí fica isso, né? O que pode ser mostrado e o que não pode, né? O que tem o caráter de ficar, né, escondido, não falado, e que pode ser suportado no laço social, né? Então, os parques vão falar muito, né, o parque. Ah, eu não gosto de gente que passa dos limites, né? Que limite é esse?
Que limite é esse?
Então tem toda essa questão do cheiro também, que vai demarcar a trama. Esse cheiro de pano molhado, mas que cheiro é esse, né? Esse insuportável do contato com o outro. Isso que vai marcar também o que levou ele a ser atingido, né? Quando ele foi cheirar o... Enfim, quem tava moribundo ali. E aquilo foi insuportável e levou a esse desfecho, né? Esse outro paradoxo também do menino acampando no gramado. Enquanto isso, a família, depois de ser atingida pela enchente, vai para o ginásio, né? Então, isso que parece uma glamourização, ao mesmo tempo mostra o quanto tem de dureza nisso, de insuportável e de, enfim, das possibilidades de vida que algumas pessoas têm e outras não têm. Também o que marca isso é aquela pedra, né, que aparece desde o começo do filme acompanhando o personagem, que ele é atingido por aquela pedra, né, que seria o símbolo de uma riqueza iminente, né. Então, ele é atingido por aquilo.
A definição dela, no final das contas, é totalmente conturbada, assim.
Totalmente vai tramando, assim, como algo que se repete, vai marcando uma relação que é bastante interessante, assim. Então, isso é muito interessante para pensar enquanto crítica social, né? As relações de poder, as relações da desigualdade social. Então, abre bastante questões esse filme. Acho que é para ser decantado aos pouquinhos mesmo. Isso vai trazer uma contribuição de Freud, que ele vai falar em O Futuro de uma Ilusão. Fica-se assim com a impressão de que civilização é algo que foi imposto a uma maioria resistente por uma minoria que compreendeu como obter a posse dos meios de poder e coerção. Evidentemente, é natural supor que essas dificuldades não são inerentes à natureza da própria civilização, mas determinadas pelas imperfeições das formas culturais que até agora se desenvolveram. E, de fato, não é difícil assinalar esses defeitos. Então, como vai sendo demarcada a questão dos meios de produção, né, já trabalhada tanto por Marx, que a gente tem essa mais-valia, né, exploração do outro, o trabalhador que não se reconhece naquilo que produz e é explorado, né? E a gente vê uma revolução às avessas, né, uma metáfora nesse espaço restrito das casas, dos porões, mas demarcando uma realidade social muito maior, que a gente tem que saber atualmente com muita força e clareza do que significam esses processos civilizatórios, do que significa sustentar ou não uma posição crítica frente a isso. Então, acho que está um pouco dentro disso, né, do mercado qual o centro do poder atualmente, na mesma proporção em que diminui o interesse pela política.
Verdade.
E a firmeza que a gente tem é essa, né, de sustentar uma posição política e crítica e poder, num caráter de denúncia, ter esses espaços que promovam a reflexão. Então é muito bom estar aqui, poder colaborar com essa discussão. Agradeço de novo e seguimos conversando.
Eu queria abrir para o pessoal se...
Claro. É só uma provocação sobre o título, né, que é um título bem ambíguo. Porque a ideia de parasita leva a pensar que a família Kim é a parasitária, uhum, da família Park, mas eu já li entrevista do bom John Woo, que, na verdade, quem está parasitando são os Parks, que parasitam, uhum, a sociedade sul-coreana como uma classe extremamente abastada, enquanto todo mundo vive na pobreza, né? Então, é assim, é, o bom John Woo é bem marxista, acho que, uhum, então, acho que dá para perceber a dubiedade do título, né? E quando vocês... virem conversarem sobre a minha pergunta do título, meu, o que, que as pessoas pensam desse título?
Quem é o parasita?
Quem é o parasita? Né? Alguém quer começar? Oh, pode falar.
Sim.
Ah, tu, né? Ai.
Pergunta para Yasmin, já que o bom é mais físico, existe alguma relação dele com o comunismo chinês, assim, como que ele, se ele passa por isso em algum momento? Porque no filme deu para sentir mais a presença da Coreia do Norte, conotada de um jeito bem negativo ali, inclusive. Não, digamos assim, não... sei lá, se espera que o marxista vá ter essa visão, quer dizer, pelo menos um ortodoxo,
uhum,
vai ter essa visão da Coreia do Norte, não sei. Queria ouvir de você.
Tem de
cultura
de direita e tem de esquerda.
Sim.
É, o Bong tem essa formação, principalmente nesses anos, como eu falei, que eles viveram as ditaduras, né, da direita, no caso da Coreia do Sul, né, que tinha esse anticomunismo, mas ele é bem crítico, assim, tipo, tem outro filme dele, também passou aqui, também no comentário, inclusive agradeço o Márcio e a Renata, que sempre lembrou de mim quando eu tenho o Bong de amor.
É mesmo, é um outro filme, era o Expresso da Manhã, que ela teve aqui, tá certo.
Isso, o Snowpiercer, nesse ele também, ele, acho que ele vai bem mais na linha ortodoxa, assim, ele quase, tipo, coloca certas partes ali do Marx, da revolução do Manifesto Comunista, assim, bem, bem forte. Mas nesse não, nesse eu já vejo uma crítica, porque eu acho que ele é um marxista que ele não se alinha. Então, tipo, ele é bem, assim... desconstruído nesse sentido. Então, tu nunca vai ver num filme do Bong Joon-ho ou do Park Chan-wook ou de algum desses diretores uma ode à Coreia do Norte, exatamente porque a própria família dele, se não me engano, do Bong Joon-ho, ficou 56 anos separada por causa da divisão das Coreias, né? Então, ele tem toda uma crítica à Coreia do Norte, sim. Então, ele é marxista no sentido de que ele faz essa oposição ao capitalismo neoliberal, né, da forma como isso se põe, mas ele é também não apoia essa ortodoxia de uma revolução nos moldes propostos pelo Marx, até porque ele entende muito a realidade do país dele, para entender que aquilo ali do lado é a amostra do que ele não quer. Então eu vejo essa maneira do que eu sei deles.
Uhum. Pessoal, pode falar.
É o primeiro filme que eu vejo de Bong Joon-ho. Gosto muito dele, mas às vezes, tipo, eu ainda estou tentando digerir um pouquinho o filme. Ainda não sei se eu gostei ou não. Talvez que me irrita um pouco ele ser um pouco muito prolongado. Talvez, tipo, às vezes eu acho que enrola muito. Mas, tipo, o filme em si eu gostei bastante, eu acho. Não sei, hein? Tô tentando pensar aqui. Mas coisas que me chamaram muita atenção foi principalmente a parte de como o pai não se reconhece como ser humano no começo do filme. Ele tem toda a parte da cena que estão jogando veneno na rua e ele fala que na casa está cheio de insetos,
uhum,
e vai ajudar a espalhar os insetos. Ou enquanto isso, ele trabalha igual uma máquina fazendo os caixotes de pizza. E ao mesmo tempo que isso não gera um trabalho satisfatório no final. Ou seja, é toda a questão, tipo, ele não se vê como próprio humano, e ele só se vê como humano depois que os outros dão bem em ele como humano.
Uhum.
Quando ele começa a perceber que ele não é humano porque os outros dão bem em ele como humano. Como o próprio o chefe dele fala, que tipo, é um cheiro estranho, é um cheiro não próprio. E isso também me leva também a gostar de uma cena muito interessante, que é a cena do casal no sofá. Que é a partir do cheiro dele, uhum, que eles começam a ter
relação. A se excitar.
Uhum. Tipo, é justamente ao mesmo tempo que tem essa aversão, tem essa erotização do cheiro da pobreza, não sei o certo.
É verdade, eu não tinha pensado nisso, que eles começaram, uhum, justamente. O que é interessante, eu acho que do cheiro, ele me lembrou o próprio filme O Perfume, até quando tu tinha falado, me lembrou mais, uhum, assim. Porque o personagem do Perfume, ele tá procurando o próprio cheiro dele, porque ele descobre lá na caverna que ele não tem o próprio cheiro. E aí ele tenta criar esse cheiro que é incrível, que vai fazer todos gostarem dele, e é interessante pensar que a identidade dele vem a partir disso, a partir do cheiro, e de um cheiro que ele não reconhece, porque eles estão falando desse cheiro e ele... Mas ele não está sentindo esse cheiro que os outros estão falando, então que identidade é essa, não é verdade? E que identidade é essa que eles estão falando, e que identidade é essa que ele está sentindo? E os outros não estão muito preocupados. Eles falam ali do amaciante, né? Ah, vamos trocar de amaciante.
Eles dão conta que é do espaço, né? Uhum. Estava escorrendo água. Ah, não, isso aqui mesmo, né?
E a cena principal é justamente essa brincadeira, essa cena do início com... o veneno entrando na casa já remete a essa brincadeira de dizer, ah, a família que é o parasita, mas na verdade a gente vai descobrindo depois, mas esse primeiro contato com o veneno acaba, uhum, sendo isso, né? Essa brincadeira de quem é o parasita. Gente,
só um comentáriozinho sobre a questão da demora. Eu trabalho com decolonial, então eu gosto muito de pensar em outras epistemologias. É uma característica do cinema asiático. Então, se tu pegar os japoneses, por exemplo, os mais próximos da linguagem ocidental, tipo Kurosawa, que se tu pegar o Trono de Sangue, sem brincadeira, são 45 minutos de filme, quase sem nada. Assim, ó, é só som. A atriz que faz a Lady Macbeth, ela fica 45 minutos, assim, ó, sem aparecer. E quando ela aparece, são cenas longas dela parada, sentada. Então, assim, quando for pegar pra ver ele, o Sean Wook, os japoneses, tanto os contemporâneos quanto os antigos mais ainda, vai sempre ser uma parada demorada, eles vão enrolar, mas quando vier a ação, vai ser tipo uma facada, assim, sabe?
Uhum. Pessoal, perguntas? Pode falar.
Eu vou pedir autorização para fazer uns comentários antes de ir para o ponto que deu novo da discussão.
Claro.
Primeiro, comentar sobre essa questão do cheiro, dessa identificação pessoal, sem fugir muito do teor marxista, de quando a classe trabalhadora não vai se reconhecer como classe trabalhadora, até que ela seja pisada a certo ponto, que ela não tem o que comer, né? a gente pode também pensar mais atualmente nessa questão da uberização do trabalho, né, mas que é algo já escrito de Marx há muito tempo. Então a gente vai pensar que vai chegar um ponto que o trabalhador, o trabalho, vai ser tão fetichizado, né, vai ser tão estranhado, que ele começa a ver o outro trabalhador como ser inimigo. Como é que eu consigo melhorar emprego para mim? Né? É quase que o ápice do homo economicus do Adam Smith, que é o homem tá ali para conseguir o melhor para ele, né? Conseguir o lucro, conseguir tudo isso. Então eu acho bem marcante esse ponto. Pra gente comentar também, de não ver esse filme como distópico, eu sou do Mato Grosso, e se a gente não tem enchentes lá, aquela cena inicial com veneno entrando já é uma realidade. Tem uma cidade no estado, eu não vou lembrar o nome, Cipá de Campo Verde, que foi feita uma pesquisa no leite materno, e o leite materno é tóxico. Tem a mesma quantidade de toxinas de agrotóxico de nutrientes para criança. Então, assim, vamos pensar que isso é uma distopia, porque se a gente está vendo isso como distopia, a gente está sendo privilegiado de estar aqui em Florianópolis, e a gente está privilegiado de estar aqui na USP. Mas agora, chegando ao ponto que eu quero tratar, tem um teórico do cinema de terror, que é o Robin Wood, que ele vai traçar um histórico do cinema de terror e como que as pessoas vão reagir a esse cinema. E uma parte vai falar sobre os filmes de família, sobre o núcleo familiar, né? E a família nuclear. E eu acho muito interessante como que a mídia estadunidense, a mídia imperialista, ela coloca como se fosse uma rotina ter gente muito rica na televisão. Mas tem gente muito rica. E quando a gente está assistindo aqui, a gente pensa, são duas classes, né? Tem rico e tem pobre, a mesma quantidade. A gente tem que ter rico. Eu acho bem bacana, eu queria comentar que fizessem comentar um pouco dessa dualidade, que a gente vê muito bem as duas famílias nucleares, os paralelos constantes de a gente tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha. E como as relações até de afeto são disponibilizadas ali. Porque na família da classe trabalhadora, a gente está o tempo inteiro, até na cena final, que é extremamente chocante, onde o pai tá, eu não vou salvar o filho do rico, a minha filha tá morrendo. E ao mesmo tempo a gente contrasta com a família burguesa, ficando, você ama sua esposa?
Ele pergunta
mais, talvez.
Pergunta o tempo todo.
Sabe? E esse contraste, porque a gente como audiência, a gente que já tá vivendo nessa ainda tá numa época da família nuclear, a gente automaticamente quer se identificar com uma família nuclear, a gente tem ela como herói. E essa disputa pra ver quem é o parasita, quem é o herói, durante o filme, essa noção de que se você já começa a ter consciência de classe, você vai querer se identificar com a classe trabalhadora, e você vê todos esses desvios de caráter e tudo mais, é algo extremamente interessante no filme.
Jerusa, Yasmin, querem comentar sobre isso?
Vocês querem começar?
Pegar até a Ana no que ele falou já, né? Esse comentário foi muito bom pra pensar essa questão do cinema de horror e o filme de família, né? Especialmente porque os filmes de horror lidam com famílias de classe alta que vão ser separadas por forças sobrenaturais. E aí, no caso, a gente tem um filme que fala a respeito de uma família tentando lutar para se manter unida dentro de forças que são de ordem econômica, né? Então, e tem um suspense criado por uma questão da assombração ou dessa monstruosidade que está lá nos subterrâneos assombrando a família rica, né?
Assim,
tá no alto, né? Então tem traumatizar. Umas questões bem interessantes que a gente pode fazer parte da fala que ele trouxe.
Deixa eu ver.
Quando a criança vê a criança do berço de ouro, né, que tem direito de morar numa barraca no meio do seu quintal, ver um pobre, ela pensa que é um fantasma.
Exatamente.
Paniquito de gente branca rica. Muito trabalhador.
É bem isso. E é engraçado porque é tão traumatizante que a mãe fica apavorada só de lembrar da situação. E nós trataríamos, sei lá, a maioria de nós trataríamos, foi uma imaginação da criança, tudo mais, está traumatizado, mas beleza. Mas ele não, meu Deus, o menino está traumatizado, por isso que ele não fala. E depois a própria irmã confessa que não, ele tá atuando, o menino está o tempo todo atuando, porque aquilo é tão chato, aquela família tão chata e tão normal que alguém tem que ser diferente, então ele dá um de diferente. Tanto que acaba indo para aquele lado, para arte. O menino acaba sendo o artista da família. Tem tudo isso.
Sim, essa questão da família é bem interessante. O modo como a mãe trata as crianças, né? Eu trabalho com crianças e eu vejo muito... É muito isso, assim, sabe? Tipo, o rico, ele cria uma fantasia, uma fetichização para... pro seu filho, pra sua filha, sabe? Tipo, como ela fala, ai, porque ele tem 9 anos, mas ele já é o próximo Basquiat.
Ai, nossa.
Tipo, aí eu até comentei com ela, nossa, eu tô cheia de Basquiat lá na aplicação, começar a vender as obras pra ficar rica com as obras do mundo de moleque, né? Então, é bem isso, assim, tipo, a família burguesa tem toda essa estrutura e tem toda essa aparência, mas onde tu vê a necessidade de sobrevivência e de afeto verdadeiro, eu acho, é na família dos Kim, assim. Isso aí, é a minha impressão.
Uhum. Até o fato de, por mais que seja também uma família mãe, pai, filho e filha, eu acho que esse momento do pai sempre estar perguntando para o Park se ele ama a esposa, na verdade, é meio que um termômetro dele sobre os sentimentos e sobre como é que é aquela família, sobre a proximidade das relações, na verdade. Acho que é mais isso, assim. Apesar de acabar sendo mãe, pai, essa coisa toda.
E ao mesmo tempo...
Desculpa, não, fala, manda.
Não, e ao mesmo tempo, quanto isso... Bom, ele tá perguntando, mas ele quase passou dos limites, né? Ele
não sim. passa sempre dos limites,
mas parece que entra um pouco no nível do afeto também. Eu acho que o que fica mais evidente é a questão das pessoas serem tomadas como objetos, né? Como meios para chegar a determinado fim, que tem a ver com o capital, que tem a ver com uma posição que se sustenta apenas a partir dessa via, né?
Uhum.
Então, essa questão da família nuclear, por mais que tenha retratado assim como um paralelo, né? Acho que foi um objetivo bem, bem evidente, assim. Mas se a gente for pensar nas nossas famílias, o que tem de nuclear, assim, acho que... Né? Família Margarina, acho que já passou essa fase, assim, eu acho que tem cada configuração e isso vai dando abertura para não cair nessa de o que seria uma família perfeita, né, mas de considerar as relações no seu cotidiano, né, tomadas por essa dimensão de cuidado, de afeto que pode
acredito
ser
que possa, ainda tem, mas há uma consciência maior sobre que existe essa família Margarina, na verdade. Só uma consciência de que ela existe e aí a pessoa escolhe, mas de qualquer maneira acredito que ainda tem, sabe?
É o ideal de cada família.
É. Família Margarina. Uhum. E às vezes acontece de tu perceber longe, tarde demais. Ah, sim, por favor, pode falar.
Tem duas coisas no filme, tipo, é a segunda vez que eu vejo ele, né? Eu achei ele fenomenal, absurdo de bom, eu quis ver de novo. E tem duas coisas nele que eu acho, tipo, fantástico, tipo. Duas coisas que ficam muito gráfico isso que a gente tá falando até agora, que uma é, por exemplo, tipo, isso do pai da família fica lá, dá uma risada quando pergunta pra ele se ele gosta da mulher dele, gargalhada na primeira vez.
Uhum.
Também tá quando o menino, o filho da família deles, pergunta pro amigo dele mais rico se ele tá gostando da filha da menina toda, sabe? Ele tem a mesma
Sim.
reação, tipo, idêntica. Tipo, eles estão ali, tipo, o filme tá ali desumanizando, tipo, propositalmente, muito bem. Uhum. Essas relações internas entre essa galera que tá lá em cima, sabe? Que não tem essa preocupação muito grande com nada.
Sim.
E outra coisa que eu senti que tá muito gráfico, tipo, quando ele falou do trabalhador lutando contra o trabalhador, tipo, o filme problematiza isso muito graficamente. Uhum. Quando no começo do filme o amigo rico dele vai lá e, tipo, espanta o cara que tá mijando na casa deles e tal.
Uhum.
E depois, quando os quatro já estão empregados e o menino tá o tempo todo comparando com o amigo dele, ele vai na rua pra tentar espantar o cara mijando, ele e o pai dele só molham um ao outro, sabe?
Uhum. É mesmo.
Está muito gráfico lá o tempo todo.
É mesmo.
Eu posso só fazer uma colocação?
Pode?
É porque me estranha muito, porque é um vício da gente falar trabalhador para quem ganha um capital. Tá? Porque eles não param de trabalhar o tempo todo. Eles estão sempre articulando uma forma de sobrevivência. Então, eles trabalham dentro, né? Agora, o que é colocado é que o trabalhador, então, seria o patrão. Ou na hora que eles estão com um trabalho estável. Aqui é a mesma coisa, a gente tem esse... Só estou colocando por causa disso. Então, a gente vai na praça, 15 milhões de pessoas que estão... E daí chega a polícia e fala, tudo desempregado. Está todo mundo trabalhando ali, é tudo trabalhador, é isso que eu estou colocando. E acho que a gente tem que tomar um cuidado com o nosso vocabulário. Ficou gritante agora porque eu estou lendo sobre isso, mas passa batido. para quem que é trabalhador? Né? Tá todo mundo trabalhando. Não? Então, fazer essa distinção entre o trabalho remunerado. Trabalha só o remunerado? É. Tá? Eles estão ganhando também para sobreviver, roubando, fazendo estratégias de sobrevivência. Então, eles são criativos. Eles, né? Eles têm todo o leque do mesmo jeito. Me parece que é quase que um espelho que passa. Como se fosse um espelho... o oposto, né?
Um prisma?
Como, as duas famílias, tá? Como extremos, né? E o restante?
Pode ir.
Justamente nisso, eu acho que o diretor lançou essas famílias nucleares com os mesmos membros, justamente para espelhar estes extremos, né? É interessante pensar como eles vão tentando assumir papéis que cabem à sua classe social.
Sim.
A família pobre vai ser o motorista, vai ser a governanta, vai ser os professores, vai ser os tutores. A família rica é o grande empresário, é a criança prodígio, artista genial, futuro Basquiat, e a esposa que gerencia a casa, que contrata os empregados, né? Mas é interessante pensar que esses papéis sociais, eles têm uma função para manter um campo afetivo de desejo entre as duas famílias, né? Então, a família rica, ela meio que se sustenta por uma indiferença, né? Porque, enfim, eles têm que manter as aparências, eles têm que deixar no subsolo, recalcar muita coisa.
É uma negação, né?
Para se mostrar dessa forma, né? E a família pobre precisa recalcar a sua condição, a condição de própria família, para poder sobreviver naquele meio, né? Então, ambos lidam com recalque, e essa questão do espelhamento também nos leva a questionar quem é o parasita, né? Que tu falou no início, eu acho. É muito interessante, porque não é o parasita ou a família parasita, é parasita, é muito aberto, né? São relações parasitárias, vários níveis ali de exploração,
várias camadas.
Enfim.
E até complementando isso, até a questão de ser comunista ou não comunista, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, tudo como se fosse os dois lados. A família que nega a si mesma as suas raízes e que é japonesa, o americano, quer dizer, a dominação da Segunda Guerra, né? O outro lado do imperialismo. Mas, por exemplo, da mesma forma que teve na Coreia do Norte, teve na Coreia do Sul, e da mesma forma que nós temos aqui, né? Então, me parece que é uma... assim, na hora que você estava falando, você falava, ah, e agora, não sei o que e tal. E daí eu sou bem mais velha. Né? E daí eu pensei, essa injustiça, quer dizer, eu tenho 60, 60 anos que eu estou pegando. Né? Então, eu peguei a Revolução da Coreia, peguei a ditadura no Brasil, peguei todas essas, claro que não em loco, né? Mas sofrendo os efeitos. E a gente percebe que não adianta mudar o poder, se é de direita ou de esquerda, se não muda o sistema, não muda a estrutura. Vai continuar essa... Tá? Então daí a gente fala assim, ah, vamos voltar na esquerda porque é menos mal. Mas não é o ideal. Tá? Você está trabalhando, todo mundo fala de micro, micro, micro. Quando você vai ver, a política está no macro. Então ela vê o conjunto, ela não vê o indivíduo.
Acho que o Márcio pode me ajudar nisso, sobre aquele texto que até você me passou, que está sendo interessante, uma leve onda de filmes que estão vindo para falar sobre sobre essa resistência a resistência do povo que está acontecendo. Ele citou filmes como, ele citou Parasita, ele citou Bacurau, citou Coringa. Estou um filme argentino que eu ainda tenho que ver, que é o A Odisseia dos Tontos. Não sei se alguém já viu. E, pelo menos pelo trailer, parece maravilhoso. E são filmes justamente sobre um crescer da resistência do povo. E o que é interessante do texto é porque ele vai falar sobre sobre o cinema um pouco antes da Segunda Guerra, que prevê o que estava acontecendo, o que ia acontecer, que era aquela bomba que foi o nazismo. E aí tá, é como se fosse um texto de esperança falando sobre esses filmes como uma previsão de um levante do povo, que o povo não aguenta mais. Então é interessante pensar nesses filmes que estão vindo como esse levante, porque, por exemplo, Bacurau realmente foi uma reação incrível. O Coringa também foi interessante, e o Parasite realmente completou, assim, quando eu assisti eu disse, nossa, tinha uma coincidência. Mas é interessante que está falando mais agora desse levante do povo. Não é mais um levante, é porque os políticos vão votar. Não, é o povo que está reagindo porque não estão dando conta do que está lá. O pessoal lá de cima não está dando conta, entendeu? Então é interessante.
De qualquer maneira.
Pode falar, pode falar.
De qualquer maneira, você continua ainda. Você fala povo. Generaliza, né? É isso que eu estou falando. Você falou o povo, aqui nós somos um povo.
Sim.
Então, por isso que eu estou falando de marca. Não, e a gente está muito na bolha da gente. Eu tô muito nessa bolha.
Não, tudo bem, é que eu acho que a gente tá falando a mesma coisa, só que cada uma tá entendendo.
Claro, claro.
Por exemplo, aquela história do trabalhador. O trabalhador, eu tinha entendido que era mais a área da família mesmo, não da família Park, mas sim o trabalhador que todas as famílias.
As
exatamente, eu não tinha entendido uma separação assim, como tu tá falando, entendeu?
Então, é um cuidado que a gente deve ter no utilizar a palavra conceitualmente.
Sim,
você
sim.
Fala, porque tem uma força, e isso é cultural.
Uhum.
Né? Então, se você fala, por exemplo, você tá trabalhando, não. Tá? Você não está trabalhando?
Eu estou trabalhando.
Então, estamos todos trabalhando. Isso que eu estou colocando.
Sim, sim.
Né? E quanto menos se tem, menos tempo de ócio se vai ter.
Deixa, né? Eu só...
Então,
pode falar?
Nesse sentido.
Tu fez assim, minha filha. Então fala.
Não, mas eu estava falando com ele agora. Ah, tá. Aí eu estava dando tudo no que é. Mas tá.
Manda.
Observei algumas coisas. E observei muitas coisas com a fala de outras pessoas aqui, eu também refleti. A hora que tu falou do trabalho, de que pensa no trabalho, para si tem uma cena que a Jéssica, o pai, diz, né? Ah, será que o outro motorista conseguiu um emprego?
Ah, ele lembra.
Pensa na gente. Tipo, não importa se ele conseguiu outro emprego.
Sim.
A hora que a Yasmin falou sobre a fetichização lá da pobreza, lembrei da hora que o casal tá ali transando e aí
calcinha
ele
barata.
Fala, né? Tu tá usando aquela calcinha da namorada do motorista. Então, várias coisas assim que vieram na minha cabeça, eu falei agora que eu lembrei, mas o ponto que eu queria falar... Vocês já repararam que toda festa de família tem caô? chegando. Sempre, gente. Assim, ó, o dia que tem mais acidente, o hospital tá mais lotado, as coisas mais esdrúxulas acontecem, sempre tem festa de família.
Não se junta, gente.
Olha só, o menino já tava traumatizado, só porque o vizinho lá saindo. Imagina que o pai morreu,
a professora
pelo motorista.
É mesmo.
Nossa,
uhum.
Muito louco, né?
Sim. Aliás, aproveitando essa deixa que tu falou, porque a gente acabou rindo e realmente acabamos não falando do como é interessante que como o filme coreano consegue fazer essas misturas de gênero, né? Que é uma coisa que os outros vão fazer da cada bosta. Meu Deus do céu! E o coreano, ele consegue fazer dessa maneira que fica o suspense e ao mesmo tempo fica a comédia. Tu ri, mas depois tu já volta pro suspense, tu volta pro drama. E o Parasite eu acho legal porque tem uns que dão uma exageradinha e o Parasite... Eu consigo sentir que ele consegue fazer de uma maneira que tu não fica muito incomodado, que a gente é um choque cultural, a gente ainda sente com um filme coreano quando tem uma comédia no meio de um suspense. tem um filme há pouco tempo chamado O Lamento, que é muito bom, só que ele tem comédia na hora, ele é realmente mais sobrenatural. E quando vem a comédia, tu fica muito perdido, tu fica um pouco... Mas ele ainda funciona. Tanto que a gente pode perceber, quando ele tenta fazer isso no... O Bong, ele também fez o Okja. E ver americano fazendo isso é muito estranho. Não sei se tu teve essa sensação. É que o Okja, ele acaba tendo essa coisa de comédia no meio de um drama e falando sobre ecologia e tudo mais. Só que são pessoas, são americanos e britânicos fazendo isso, e aí a gente tem um choque quando vê um americano fazendo aquele tipo de comédia que a gente não tá acostumado vendo o pessoal coreano fazendo, assim. É um estranhamento.
Ô, Renata, diga. Quando você citou os três filmes, Coringa, Natural e Parasite, e falou que eles mostram a resistência do povo, né? Eu pensei no tipo de resistência que eles apresentam, que é antimoralista e sem o ideal.
Uhum.
Vamos pensar nos filmes de Eisenstein, tinha o ideal da Revolução Russa que estava ali permeando.
Isso.
Todos os filmes americanos, vão num país, teoricamente, para restaurar a liberdade dos civis, né? Tem todo um ideal, tem uma moral, é quase como uma fábula. E todos esses filmes que você citou, Coringa, é um psicopata que
Isso.
leva um grupo de pessoas descontentes e até a fogo numa zona nobre de Gotham City.
Sim, são
Bacurau,
esses descontatamentos.
Armas, eles são
Sim.
sádicos com aqueles que, obviamente,
já estavam sendo sádicos.
E no Parasita também, essa moral está totalmente suspensa, né?
Sim,
a ética da família,
a moral fica suspensa.
A sobrevivência, né?
Não tem
o ideal. Para onde iremos? Só sabemos que estamos descontentes e temos que combater este opressor. E eu acho que isso reflete muito esse momento atual.
Uhum.
Né? Extrema polarização, esse descrédito, tanto da esquerda quanto da direita,
Isso.
nós, esquerda, que não acreditamos muito na esquerda,
Sim.
e a direita, que também não acredita nos seus líderes, né?
A própria, o quarto filme, que é a Odisseia dos Tontos, é isso, é um pessoal que praticamente levou um... não sei se é 1991, me ajude. 2001, né? Eles congelaram as contas de quase todo mundo, né? Fizeram a mesma coisa que fizeram aqui no Brasil nos anos 90. E o povo fica... O pessoal descobre onde é que está esse dinheiro e eles vão atrás desse dinheiro. Então, também a moral, sinceramente, não tem, sabe? Eles simplesmente vão pegar o dinheiro para eles. E é só um grupo. Quer dizer, aquele dinheiro saiu de mais outros grupos, mas eles vão pegar o dinheiro para eles. Então é interessante. Assim.
Mas acho que vai resgatar um filme que me marcou muito, que foi Clube da Luta. Eu acho que o Tyler já era um pouco o guru dessa... Muito antes do Coringa do Joaquin Phoenix, Tyler Durden já tinha essa moral abaixo e já tinha essa questão do pensar na queda do capitalismo, né? É muito interessante o que o Palahniuk faz no livro e no filme. O Fincher também reproduz essa queda total a partir da total caos, assim, né? O projeto lá Macaco de Espaço. Então,
é mesmo.
É um anti-herói, né? Não é nem um vilão, Sim. né?
É.
O Coringa, ele não é um vilão, ele é um anti-herói.
Ele Sim. é um anti-herói.
Ele não é o antagonista de ninguém. Ele é um descontente.
Ele, na verdade, é um estopim. Porque o povo já estava revoltado, ele só ajudou aquilo ali a explodir, porque podia ter sido qualquer outra pessoa, qualquer outro personagem naquilo ali, mas aconteceu que era um cara que justamente pegou três caras de Wall Street, praticamente da Wall Street lá de Gotham City, e que estavam prestes a simular um estupro com uma menina. Na verdade, eles iam acabar fazendo uma besteira com aquela menina.
Isso.
E aconteceu tudo aquilo ali. Mas deixa, porque um dia eu vou passar a Coringa aqui.
Tem uma parte.
Pode falar. Ai, meu Deus,
não,
desculpe.
Acabou de falar esse topinho, e aí, na memória, as coisas que vem acontecendo, né? Parece que qualquer coisa pode ser topinho, né? Em 2013, né, foi aumento de ônibus, agora no Equador foi aumento de combustível.
Isso.
Agora no Chile foi, né, a... Que eu tive mesmo, desculpa, sabe?
Metrô
também, aumenta o transporte público, então parece que é só acender a fagulha em todo lugar, em todo canto, que vai ter alguma coisa, né? Mas eu só queria trazer a observação no final, que ele traz muito uma noção de meritocracia e ascensão social ali, né? E e o que é extremamente inalcançável, né? Basicamente, né? Ele estudar, ir na universidade, ganhar dinheiro para comprar a casa, tanto é que, né, fica toda uma coisa de sonho, né? As luzes e tal, e que aquele sonho ali não tem como atingir, e o que é vendido para a gente, né? Se a gente, né, estudar, trabalhar bastante, ganhar dinheiro, a gente vai ascender. E, né, vai ter uma vida melhor, vai conseguir tirar o pai e a mãe do buraco.
Sim.
Enfim.
É mesmo, né?
Isso é.
Literalmente tirar o pai do buraco, né? Literalmente.
Não, ele vai falar, né? Vou fazer carreira, universidade, família, mas primeiro eu vou ganhar dinheiro, né?
É.
Sempre
tem que ter ascensão pra depois, financeira, pra depois.
Só um comentário. Eu acho que tem.
Não, é que tem. Estamos tentando assim. Tinha alguém desse lado primeiro.
Esse é a Nath.
Tá? E depois a Nath e depois a moça lá no fundo.
E essa moça de amarelo aqui.
E a moça de amarelo também, pode falar.
Eu acho que tem um tema legal que eu gostaria de ver com vocês comentarem. É a questão da democratização da tecnologia, que ela vai na contramão desse discurso que a gente debate sobre imperialismo e a dominação do mercado, né? E ao mesmo tempo que o imperialismo vai se perpetuando, a gente tem essa questão de a família ter, cada um tem um celular, todo mundo tem acesso ao Wi-Fi e usa isso como ferramenta para sobreviver.
Uhum.
E aí tem aquela cena que é interessante, que eles ficam apontando o celular um pro outro como se fosse uma arma, né? Vou clicar e vou te expor.
É mesmo.
E aí, tipo, olha, eles não são simplesmente uma classe que não pode fazer nada. Eles têm aquela ferramenta que ela tem um poder enorme.
Uhum.
E aí eu acho que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente vai discutir cada vez mais esse tema. Eu queria, no contexto que ela falou de pesquisa, né, imperialismo,
Posso?
Pode?
Então, pensar a democratização da tecnologia é bem interessante, né? Porque também é uma. Vou puxar um pouquinho esse contexto local, né? A Coreia do Sul é um tigre asiático. Então, tem toda essa coisa da tecnologia. E, ao mesmo tempo, o Bong Joon-ho, ele saca tanto, assim, esse homem impressiona, que ele coloca ela, a mulher lá que estava debochando, como uma âncora da Coreia do Norte, onde eles não têm acesso à rede social. Então, tipo, ele coloca, né, essa questão dos contrastes entre as duas Coreias, e eu acho que isso é uma crítica muito grande, assim, também, a pensar para que essa tecnologia toda está servindo. Também ele coloca quando, na questão da empresa, quando eles inventam aquela mentira lá de que tem uma empresa para clientes, e já resgata muito essa questão do Uber, da uberização do trabalho, que foi falado aqui. Então, acho que é uma crítica, é uma marca muito forte da geração do Bong Joon-ho, do Chan-wook, que é a crítica ao capitalismo na Coreia do Sul. Porque todo o investimento do K-pop, se vocês veem as crianças hoje amando K-pop, devorando K-pop, eu sei porque eu vejo todos os dias coreografias de K-pop em primeira mão, não é à toa, sabe? É porque realmente o governo sul-coreano fez um investimento maciço em espalhar a cultura sul-coreana. E até tem um amigo meu, o Katsu, que ele faz uma leitura disso como o pessoal da direita aqui já tava falando, né? Vocês estão aí se preocupando com a China, não sei o quê, mas ninguém tá vendo a Coreia do Sul mandando esse bando de homem andrógeno, essas meninas que não querem casar pra desvirtuar a nossa juventude. Sério, eles postaram isso, que é uma releitura do Perigo Amarelo, né? Porque o japonês, quando veio pra cá, era um enxofre. Então agora o sul-coreano vai vir colonizar a mente das nossas crianças. Então eu acho que é bem por aí. Essa crítica à tecnologia e a esse capitalismo, né? Então, assim, se o comunismo é ruim, o capitalismo tá indo muito melhor. Né? É assim que eu leio o Bong nesse filme. Assim.
Uhum. Tinha.
A Nath agora.
Vamos, Nath. Ah, já foi?
Não, não foi.
Ah, tá. Era a moça lá de trás, aí depois você pode deixar.
Basta você estudar e ir indo atrás de um emprego, até na cena que o pai fala muitos estudantes atrás de uma vaga de porteiro e a gente, nossa família, toda empregada. E eu vejo, tipo, consigo relacionar isso muito com a nossa situação aqui local mesmo. Tipo, tem gente se formando que tá trabalhando de Uber, sei lá.
Uhum.
Então não é uma coisa, tipo, isolada. E a gente consegue ver que não é porque, ah, o Coreia é um país rico, mesmo assim, lá tem os mesmos problemas que a gente tem aqui, né?
A gente consegue se identificar com as coisas que acontecem aqui, né?
E outra coisa também que achei interessante no filme é perceber como que a família Park, ela vive numa bolha. Porque naquela cena que teve a chuva, e daí a mulher fala, nossa, a chuva foi muito bom, né? Não sei o quê. E pra família lá na outra, foi péssimo, tipo, acabou com a vida deles. Então, eles não... A família Park, retratos da família rica que não enxerga além da própria bolha, nunca vai entender, tipo, questão ambiental, por exemplo, porque para eles tem qualidade de vida. E então é isso. Não.
E que ocorre aqui também, né? Mesma coisa. Uhum. Pode ir.
Você comentou sobre o final que o filho da família está, tipo, pensando a sonhar acordado, sempre ela vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Só que no final ele só tava na casa dele, no porão, sonhando.
Isso.
Eu lembro muito de outro filme, eu me diretor, que é de Praça do Nico, no final. O texto do filme é, ah, agora se reunir, os trabalhadores, a classe mais... A classe mais... É, a classe, os trabalhadores, digamos, vão se reunir, vai falar com todo mundo do trem pra mudar isso, pra gente também saber, isso no final. A única solução, não teve solução, só se preparar o tempo.
Não tinha solução. Bem...
Acho interessante esse vestido mais comum aqui, tipo, tu pode até querer subir no sistema, mas talvez não tenha que pra essa escola.
Agora a Nath.
Nath.
Vou dar um contexto um pouco histórico, desculpa minha voz, eu tô ligada. Eu assisto muita coisa coreana há muito tempo, e tem várias histórias contando sobre, por exemplo, a família Park, que eles são chamados de Chaebol, que na década de 70 as empresas começaram a surgir na Coreia, e daí essa tradição de família, que é o pai, depois é o filho, depois é o neto. Então o Park e até o amigo do protagonista, eles são esse Chaebol, que é a terceira geração. E é uma coisa como se fosse uma casta, que vai continuando, e realmente para você ascender, você tem que entrar na faculdade, você tem que se dar muito bem para conseguir ascender, que nem os Parks, que é o que acontece, que ele carrega aquela pedra. Eu li um crítico coreano falando disso. Ele carrega aquela pedra porque ele queria ser esse amigo dele, ser um neto de Chaebol, e ter essa ascensão por ele ter nascido naquela família. E outra coisa é sobre essa da universidade, que a Coreia, na década de 70, botou tudo que eles tinham de dinheiro na educação. Então eles revolucionaram a educação que eles tinham. A partir da década de 80, começou a ter aquela revolução dos alunos, que começavam a fazer coquetel molotov com aquela clara, não sei o quê. E aí tem até uma série, que agora eu não vou recordar o nome, que fala sobre esses alunos que ficam o dia inteiro na escola estudando para tentar entrar, né, nessa universidade, para ascender socialmente, e à noite estão se encontrando em bares e restaurantes, né, planejando essa liberdade que não tinha, né?
Uhum.
Então tem essa coisa muito histórica que ele colocou no filme.
Só uma curiosidade, o Bong Joon-ho foi um desses alunos que jogava coquetel molotov. E ele dizia, inclusive, assim, que o pessoal que organizava os protestos achava ele um mau protestante, porque ele de tarde às vezes matava a aula ou os encontros pra ir no cinema.
Como tu mesmo falou, acho que foi no Face, que tu colocou sobre que eles estavam lutando contra os próprios amigos, colegas, porque Sim. na Coreia é obrigado você servir no exército. Então, uhum. eles estavam brigando entre si por uma coisa que, tipo, os poderosos que tinham controle.
Uhum. Ele acaba repetindo a mesma frase que o amigo, que o amigo fala que quando a menina entra na faculdade, ele vai convidar ela para sair. E ele fala a mesma frase depois, do mesmo jeito, assim, até nessa parte. E é interessante achar, usar a menina como uma ascensão, né?
Uhum. Ah,
porque também tem esse trecho, né?
Que o pai, né, pergunta, tipo, ah, você a ama? Isso acontece porque ainda tem muito casamento arranjado na Coreia.
Uhum.
A gente não sabe qual é o histórico da família da mãe, mas ele já tem essa história de ser rico, a família já ser rica. Então Então, provavelmente, talvez, poderia ali ter acontecido um casamento arranjado.
Ai, o microfone, desculpa, gente. Desculpa, gente. Tá certo.
Mas eu fiquei pensando numa coisa interessante, assim, no paralelo com essa ideia de ascensão, o quanto... Parece que o filme acaba insinuando muito essa ideia de que a única opção de salvação do pai, também de salvação da família, é a ascensão social. Uhum. Né? Que é um tema muito antigo
assim,
na nossa cultura. Tem
na nossa também.
Um conto de fada já, né? Mas se a gente olhar assim, de uma outra perspectiva, é o que esses contos de fadas falam, né? Existem os poderosos lá, existem os pobres que têm um desejo de ficarem ricos. Mas eles são constantemente oprimidos pelas estruturas sociais. Quais são as únicas opções? Se casar, que é uma possibilidade casamento. Que existe no filme, né? Ou você herdar uma fortuna, conseguir algum tesouro escondido em algum lugar específico, ou ser beneficiado pelo rei, né? Então, não existiam muitas possibilidades de você mudar de vida, exceto por essas, né? Então, não é à toa que lá, o sonho da... a Cinderela, ela vai acender na vida a partir do casamento, enfim, outras narrativas vão lidar com essas questões. Sim. E aqui também, né? Só que dentro do nosso contexto capitalista, envolve essa ideia da meritocracia, né? Podemos conseguir nos salvar, mas a salvação é por nós mesmos, né? A gente tem que lutar também em relação a esses poderes que nos oprimem.
Sim. Pode falar.
Eu tenho três comentários mais rapidinho. Isso que tu falou do Coquetel Molotov, tem um filme desse mesmo diretor, se não me engano, The Host.
Hospedeiro.
Que no final, não quero dar spoiler de filme, mas toda a trama, quase no final, eles tentam resolver, mas o personagem, um dos personagens principais, vai jogar um Coquetel Molotov, mas ele falha e não consegue.
É mesmo.
E também do que ela falou de. Eu leio bastante sobre a música da Coreia, que é a música mais popular, a música mais índia, e eu vejo que o pessoal da nossa cidade, assim, os jovens, já estão sentindo muito isso de antes, sei lá, os países de fora chegaram na Coreia e tentaram passar a cultura deles. E agora, não é que está ao contrário, mas tem essa carga de quem é que vai ser a primeira pessoa a conquistar os Estados Unidos? Quem vai ser o primeiro ator, o primeiro cantor a conquistar os Estados Unidos? Quem vai ter o topo da lista? E, por exemplo, tem aquele ator que fez o Walking Dead, esqueci o nome dele, Steven Yeun, eu acho. Ele é coreano. Quando ele, eu já vi um programa dele, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos com o Walking Dead. Quando ele volta para a Coreia, quando ele participa de programas coreanos, assim, meu Deus, ele é visto assim, ele é aclamado, sabe? Ele é visto como um deus, assim, porque ele conquistou um espaço fora do país dele. E também, só tinha um final, que isso que você estava falando lá, de isso é a nossa realidade e tal, dos esgotos e tal. Eu moro aqui em São José, no Flávio, e há uns 20 anos atrás, aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a família deles na minha casa. Estourou um esgoto no meio da minha casa, assim, sabe? Não precisa ir. Eu não preciso ir longe, lá pro Amazonas, pro Nordeste, pro Nordeste, ou pra São Paulo. Tipo, eu moro aqui do outro lado da ponte, aconteceu a mesma coisa com a minha casa. Então, eu achei muito bonita essa relação que ele tem, que o filme tem com a água, com a chuva, com isso.
Que é interessante, que é uma herança do Kurosawa, né? Que o Kurosawa tem muito com essa coisa de água, né? De sempre envolver a água junto nas histórias.
É uma marca de amor e ódio, né? Entre os sul-coreanos.
Eu ia comentar justamente por isso, porque eu faço engenharia sanitária ambiental, então a cena da água me marcou muito, principalmente na chuva, porque ao mesmo tempo que para a população rica ela traz a limpeza do ar, que é algo realmente que acontece, para a população própria, ela representa a inundação, a sujeira, a invasão. E outra coisa que isso também me remeteu agora, assim, lembrando, é o como a mídia, a mídia trabalha justamente para as populações mais ricas. Porque se tu vê, logo depois que acontece o acidente, o guri vai lá e vai ver as redes sociais, vai ver as notícias. Ele passa por 5 canais, e os 5 passam sobre o caso que aconteceu lá na família rica. Sendo que o acidente lá na comunidade pobre tinha acontecido no dia anterior. Nossa. Ou seja, tipo, o que aconteceu com milhares de famílias, pouco importou pra mídia. O que aconteceu com uma família passou por vários canais. Então, acho que isso é bem relevante também pra trazer.
Tá certo. É, tem dois ali, vocês querem? Ah, tá, pode falar. Que vocês dois estavam bem na hora, Ju.
Obrigado. Queria primeiro deixar aqui uma provocação, eu não vou me aprofundar nessa parte primeiro, porque faz muito tempo que não assisti o filme, mas a gente fazer um paralelo com a cena que a governante original é demitida, né, depois de contar a história que ela tá lá, tipo, desde os antigos donos, com que horas ela volta, pra gente ter essa relação... outro país capitalista periférico do Brasil, vamos fazer essa relação com esse filme, mas eu queria também falar, tipo, um assunto que foi bem falado aqui, foi de como esses ricos também estão trabalhando e tudo mais, eu queria lembrar que, tipo, a classe dominante, primeiramente, ela não vai se entender como dominante, né? Uhum. Ela vai se entender como ela nasceu, né? Ela não vai passar um curso de marxismo, que a gente vai conseguir a causa, com o meu coração. Eu acho que essa de não ter muita noção, a gente vive no fato de o cara de dentro do bunker tá acendendo as luzes como um sensor. O rico nem sabe quem ele é. Ele morre, ele é invisível. Falando, eu te respeito. Ele fala, quem é você?
Ele é invisível.
Mas ao mesmo tempo, todo esse debate que a gente tá tendo sobre democratização do acesso à tecnologia e tal, o ricão era o quê? Dono de uma empresa de tecnologia. Né? Então, assim, essa dualidade da classe dominante que não tem noção do que é, né? Não é todo milionário que é cínico e fala assim, existe uma luta de classe, a gente tá ganhando. Eles não são cínicos dessa forma, mas ao mesmo tempo eles ainda estão explorando o trabalho. E comentar também sobre agora o título, Parasita, né? Que, assim, como bom viado, eu acredito que quando o mundo acabar vai sobrar Cher e Barata. Né? Então, assim,
e a rainha
gente da trabalhando, se o mundo existir, vai sempre precisar. Quando eles são obrigados a demitir a governanta, a casa vira um caos. Eles não têm o que fazer.
Uhum. É uma figura central ali da casa, né? E essa coisa que tu fala também é tipo do que tá tão perto, que não é notado, né?
Sim.
Diz disso de não se dar conta, ou desse código Morse ali que só um ou outro entende, né? Que é o menino, que tem uma sensibilidade um pouco maior, que é depois o filho que já foi escoteiro, né? Que tem uma vivência um pouco mais...
E dessa combinação, tipo assim, ele é um parasita, mas não é ele que vai sobreviver no final. Porque assim, se toda a população trabalhadora morrer e tiver só burguês, eles vão ter que começar a trabalhar pra sustentar. Eles vão ter mais, mais valia pra se bancar. E nisso eu quero comentar o final, porque o camarada que falou do final, mas é outra parte do final que me tocou mais, que a gente tá falando, ai, o diretor tá jogando essa dualidade dos dois lados, quem é o mocinho, quem é o parasita, mas eu acho que ele tomou um lado. Ele toma um lado muito específico no final, quando a gente sabe exatamente o que aconteceu com cada membro da família da classe trabalhadora, o que aconteceu com o pai, não importa. O que aconteceu com a criança? Alguém aqui se sentiu triste por não saber se a criança morreu ou não?
Desculpa aí.
O filme faz ter emoções para com a criança. A criança não é importante. A gente vê as emoções da mãe dele.
Tive emoções com a criança.
O que eu quero fazer é que três provocações, né? A primeira é, a família rica, ela tem aquela casa, mas não mostra nenhuma cena em que eles estão reunidos, nem comendo, nem conversando, nem
Sempre separados.
E aí quando o pai chega, todo mundo corre atrás do pai e ele passa assim como a Gisele Bündchen, sabe? Ninguém vai embora.
Bem
e todo mundo se caga.
Isso,
e aí, toda a família pobre tá lá, eles estão todos juntos, confraternizando,
sempre,
comendo
sempre.
E tal. Então, pensar nisso na ocupação dos espaços, porque aí ele tem dinheiro, o filho vai acampar no quintal, a filha fica trancada no quarto e fica cada um na tua e ninguém se relaciona. A outra coisa que eu ia falar é a criança, porque pra mim ele é o personagem mais legal do filme. Ele não tem fala, ele tem empatia. A cena que mais me deixou assim... pensando, é a hora que a mãe tá demitindo a governanta e ele tá parado no vidro olhando. Porque não mostra se ele tá entendendo, qual é que é, mas ele tá prestando atenção.
Ele se coloca como um enigma, né? Então,
mesmo.
A gente vai acompanhando.
Ele foi mais intrigado. Porque na hora que o cara lá fica fazendo o código Morse, ele decifra lá o socorro, mas ele não fala pra ninguém. ele sabe que a família dele, né, tá na uhum. casa, mas ele não se posiciona porque ele é uma criança.
Uhum.
E
ele sente o cheiro dos Exato. Dois iguais, é verdade.
E a governanta, quando ela aparece, ela fala, eu ainda troco mensagem com a criança.
Uhum.
E ele me disse que eles iam viajar. Então, assim, pra mim, aquela criança é uma criança rica, mas que ela, no auge da inocência dela, ela atua a favor dos outros.
Ou que ainda não foi corrupta. Ah, me ajuda. Corrompida. Pode ser também que ela só ainda não foi corrompida.
É.
Na verdade.
E a outra.
É uma sensibilidade
maior. A outra coisa uhum. que eu queria colocar, que era o meu terceiro e último, é. Na hora que tá acontecendo lá o caos na festa de família, tarará, tarará, o pai pobre tá lá com a filha sangrando, vendo toda aquela merda acontecer. Aí o outro tá tipo, me joga a chave. Eu preciso
pra levar
o meu filho.
Uhum.
E aí ele joga a chave, tipo, sabe, a minha filha tá morrendo, mas tô, vai.
Nem viu a guria.
Do teu filho burguês aí. E aí o outro que tava lá no subsolo, ele fala, respeito.
Respeito.
E aí o cara faz assim. Aí é nessa hora que ele fica puto e toma a dor do outro.
É o mesmo cheiro que o outro.
É, uhum. tipo, ele toma a dor do outro, do tipo assim, meu, ele tá fazendo assim, ele, tipo, não liga pra vida dessa pessoa que respeita ele, não sou eu que vou respeitar ele.
Uhum.
Aí só preciso fazer um comentário da criança bem rápido, porque eu trabalho com crianças e eu fui ver com os meus aninhos, 6 aninhos, a gente foi ver Cristal Encantado, do Jim Henson. Quem não sabe, a Netflix fez uma série, eu vi a série com eles. E daí, tipo assim, é muito engraçado, cara, porque eles perguntam umas coisas que. E tu vê assim, o que me dá fé na humanidade são as crianças, sabe? Porque tem a Ogre, que ela é tipo um búfalo, assim, ela é considerada. Eu leio ela como feminino. Daí uma criança levantou e perguntou, ela é menina? E eu não tive coragem de dizer porque o Jim Henson nunca colocou que ali naquele mundo do Cristal Encantado existe o sistema de sexo e gênero. E cara, tipo, mano, pensa uma criança de 6 anos, cara. Uhum. E tipo assim, cara, as crianças são muito.
Mas tem uma. Ah, tá, depois a gente conversa com isso. Né, porque tem uma coisa das meninas ter asas e os meninos não têm. Eu lembro disso, eu vi quando pequeno esse filme, então eu não sei. Tá?
Bom, com licença, falta 5 para as 10.
Falta 5 para as 10. Tá bom.
Eu vou retirar isso aqui.
Passa pra mim.
Deixa só ela assinar. Por favor.
Pessoal, muito obrigada. Pô, valeu mesmo por todos participarem. Quê? Não, ainda temos no dia 7. Dia 7 de dezembro temos a última. Ainda estamos pensando.
Surpresa. Tati, chamou.
Coloca criada.
Prazer.
Obrigada.